E aí, pessoal? Mais um podcast do Vogelizando, começando aqui, é o Vogel. Como é que está meu amigo Marco Viríssimo?
Opa, estou excelentemente bem.
Maravilha, meu amigo. E tá na véspera de uma grande viagem, meu parceiro.
A Yasmin tá brava com a gente, sabia?
É mesmo, por quê?
Ter revelado qual é o lugar que a gente vai viajar, porque ela queria fazer surpresa no Instagram.
Putz, a gente sempre estraga as coisas da Yasmin. A gente sempre
aí
conta
as paradas. Tem seguidora minha que ouve vocês. Aí eu, pô, mas nem é tanto assim.
Pô, a gente sempre estraga as surpresas, cara. Pô, que coisa. E, meu amigo, então, por conta da sua viagem, vamos anunciar aqui pra galera do podcast que durante uma semaninha o podcast vai tirar uma folga.
O podcast vai tirar uma folga.
Mas é uma semaninha só. Uma semaninha, logo a gente vai.
Mas a gente adiantou bastante conteúdo, então não é férias.
Não. Os vídeos vai ter um diazinho só que vai faltar.
Isso.
Vai ter uma terça-feira que não vai sair. Fora isso, pô, tudo normal.
Trabalhando que nem uns desgraçados.
É verdade.
Pra fazer o meu luxo.
Mas deu tudo certo, deu tudo certo. Vai ser maneiro, vai ser uma viagem maneira. Espero que dessa vez nenhum roubo aconteça.
Pô, tomara que não, cara.
Porque da última vez
Mas daí eu não vou levar todo o equipamento do canal, então não vai precisar...
Boa. Acho que é um bom plano. Caso aconteça um roubo...
O Vogalizando não para.
É isso aí. Meu amigo Marco, vamos mandar um beijo pros nossos membros do canal?
Vamos.
Então aqui, ó, novos membros. E assim, avisando também que como vai ter duas semaninhas aí que a gente vai estar separado, longe,
uhum.
E duas semaninhas sem atualizar os membros do canal.
Ah,
então, virei membro e não apareceu meu nome lá. Não, calma, vai aparecer logo assim que a gente voltar a gravar. A gente vai passar duas semaninhas sem gravar.
Porque os vídeos vão estar prontos já, então os membros que eram pra estar ali já estão ali.
Já estão ali. Mas logo vai ser atualizado, beleza? Então, um beijo aqui, ó, pro John Croft.
Pro Hugo Albuquerque.
Túlio Teixeira.
Enzo Rodrigues.
Elcio Lustenberg.
Leonardo Rosa.
Juan Felipe Lins.
Marcelo Alexandre. Marcelo Alexandre.
Carlos Souza.
Stênio Ramos.
Lucas Bastos.
Augusto Lima.
Jocélio Piazza.
Marcos Vinícius Simões.
Oca, onde a conversa acontece.
Chardson Pereira.
Eurípedes Bonifácio.
Esportes com Calamari.
E Mafê FM.
Olha aí.
Um beijo.
Um beijo. E um beijo também pra quem manda Pix, o Alex Pack e a Ivânia do Nascimento.
Beijo também pra quem comenta ali um valeu demais, um super thanks, que é o Éder Nogueira e o Ramblin' Man.
Valeu.
Valeu, galera. Obrigado. Meu amigo Marco, hoje, dia 13 de março, dia que o podcast está sendo lançado. Sabe quem é que tá de aniversário, meu amigo?
Quem?
Cara, o Zé do Caixão.
O Zé do Caixão.
E, cara, ele nasceu em 1936.
É.
Pô, a idade avançada do Zé do Caixão, hein?
Pô, eu imaginaria.
É mesmo? Pô, eu senti ele mais jovem, sabia?
É mesmo?
Eu não pensei que ele fosse tão antigo.
Não, achei que ele era antigo. Achei até que já...
É, não, já morreu.
Ah, tá.
Já morreu.
Ah, tá. Aqui entram pessoas que já faleceram.
Quem não morreu? João Gordo, cara.
João Gordo.
Fazendo 60 anos.
Falei. Um cara que já quase morreu, né?
Algumas vezes.
Ele fala bastante sobre isso.
Sim. Esse eu pensei que era mais jovem, cara.
É.
60 anos é bastante coisa.
Sim.
E o cara continua punk rock, hein?
É, eu achei que estaria perto disso, mas não com isso.
É, isso aí continua punk rock, meu amigo. Esse cara aí, ó, continua rock and roll.
Isso.
Aniversário de Chico Sainz.
Olha aí.
O Chico Sainz, infelizmente, faleceu, né, em 1997, um dia 30 anos, um acidente de carro. Ele que foi um grande ícone da música, líder do Nação Zumbi.
Isso, maracatu atômico.
Sonzeira, tá? Infelizmente, não podemos ver o quanto esse cara poderia ter feito aí pela música brasileira ainda. E hoje, completando 33 anos, nós temos o Luan Santana. Olha, aqui nos deu o sol, nos deu o mar pra roubar o nosso coração.
Isso.
Raio de saudade, meteoro da paixão. Esse ele é grande Luan Santana.
Voltou com a ex, né?
Não sei, voltou?
É.
Olha só.
Foi notícia aí.
Pô, será que...
Ah, será que não apareceu aqui no podcast? Talvez.
Não lembro. Será que algum dia a gente já viu o especial de Natal do rei Luan Santana?
Pô, eu acho possível, sabia? Eu não acho que não seja uma possibilidade.
Estamos prevendo aqui, tá?
Despedidas. Pessoas que morreram nessa data. Alexandre II da Rússia, em 1881.
Um atentado, né, cara? Atentado à bomba. Ele não morreu na hora. Foi socorrido e levado pro palácio. Uhum. E uma cena icônica é de que ele quis se despedir da família.
Uhum.
Diz que com as tripas saindo pra fora da barriga, uhum, e um olho saltando, levaram o pequeno Nicolau II, seu, uhum, neto. Tinha, sei lá, 8 aninhos pra vê-lo. Uhum. E ele disse, tá vendo o que fizeram comigo? Eu vou fazer contigo.
Pô, traumatizar.
Ô, cara. Não sei se ele falou exatamente isso, mas tipo, ah, tô aqui todo fodido.
Me dá um abraço, porra, estripa pra fora.
Cara, horroroso, tá? Horroroso, que coisa horrível.
Não precisava fazer isso com a criança.
É, e a vida do Nicolau II também terminou de maneira trágica, né? Também acabou sendo morto.
Sim.
Também por ser o czar, né? Então, não é uma boa ideia, acho que ser um czar russo.
Na época, não. Irmã Dulce, em 1992. Foi santificada?
Não sei te dizer, cara. Vou ficar te devendo essa resposta.
Alguém vai ter a resposta.
Alguém vai.
Maureen Stapleton, em 2006, atriz vencedora do Oscar pelo filme Reds.
O Reds, que é um bom filme, tá? Retrata a Revolução Russa. Filme maneiro, dirigido pelo Warren Beatty. E a Maureen Stapleton interpreta uma anarquista lituana. Bom papel, bom filme.
E o William Hurt, em 2022.
William Hurt, que foi vencedor do Oscar de melhor ator por um filme ambientado no Brasil, dirigido por um argentino naturalizado brasileiro, que é o Beijo da Mulher-Aranha.
É verdade.
Vamos resolver da galera, Marcão?
Bora.
Olha só. Como conquistar uma moça assexual?
Pô, eu não tenho nenhuma ideia.
Assexual é aquela pessoa que não gosta de fazer sexo, né?
Isso.
Olha, talvez pelo intelecto, assim, que...
Uhum.
É isso, vamos viver uma vida juntos sem fazer essas coisinhas?
É, eu acho que tudo que envolve uma conquista, a não ser a parte sexual, né?
É, tudo que envolve uma questão física, não vai ter. Então, vai ser na conversa, vai ser no papo, no companheirismo, vai ser te mostrando um cara gente boa.
Uhum.
Eu acho que aqui tem uma vantagem, porque aquele cara que não se sente bonito, pelo menos se sinta confiante.
Não. Mas eu não sei se a questão da sexualidade não leva em conta... Tipo, eu acho que a pessoa tem que se sentir atraída.
Sim, sim.
Eu não sei.
Não é um
campo que eu...
Eu também não domino, não. Nunca conheci uma pessoa que se definisse assexual e que tive um papo sobre isso.
O Selbit, sabe?
Ah, sei. Você rolou uma polêmica agora com ele, né?
Eu sei que ele é, mas aí...
É, vamos perguntar pra ele. Como é que faz pra...
Vou mandar um e-mail pra ele.
Como é que seria a coisa? Mas infelizmente eu não vou saber. O que eu te diria é: seja legal. O que vale também.
O que vale pra todo mundo.
Pra qualquer pessoa. Seja legal.
Em rodovias, se fazemos obras de dia, os usuários reclamam. Se fazemos à noite, também reclama.
É, meu amigo, mas é assim mesmo.
É.
O que que tu vai fazer, cara?
Pois é.
O cara vai reclamar, cara. Tem alguns trampos que ele é feito pra ouvir reclamação.
Sim.
Então isso.
É, em algum momento talvez tenha menos gente reclamando. Eu acho que vai nesse.
Pô, de madrugada vai ter menos. Pois tem menos gente usando, mas assim, ó, quem tá usando a madrugada e sendo atrapalhado vai acabar reclamando. Tem uns trampos que é difícil, cara. Assim, ó, por exemplo, e não é uma desvalorização, mas eu acho muito complicado que um enfermeiro espere que o seu paciente esteja de bom humor.
Uhum.
Quebrou o braço. Pô, e ele tá me recebendo ali e não tá com um sorriso. É porque é uma situação difícil, sabe?
Sim.
Tem umas profissões que vão lidar com as pessoas em momentos muito ruins.
Sim.
E eu acho que uma profissão é o cara que trabalha consertando rodovia.
Esses dias eu passei por uma funerária. Tinha um cara no notebookzinho assim.
Cara.
Pô, que trabalho... Deve ser...
Cara...
Não deve ser um trabalho legal,
assim. Só vai lidar com situação complicada?
Pois é, né?
Não é? Olá, tudo bem?
E o foda é o processo, assim, de desumanização que tu sofre.
É.
Que de, tipo, vem uma pessoa, porra, desesperada. Mas, pô, já é a 115ª pessoa desesperada que tu atende.
Tu nem dá mais bola, né?
Pô, tu não tá nem mais aí.
Pois é, nem dá mais bola. É. Talvez a solução pra ti seja isso. Se desumanizar... Ouvir essa reclamação e dizer, sim, foda, né? Barro o governo, né? E seja isso, meu amigo. Então não tem muito o que fazer, não.
Complicado.
Vamos para a curiosidade da semana, Marcão?
Bora.
Essa semana, uma amiga nossa, a querida Andressa, um beijo para ela, falou que ela terminou um podcast de True Crime. E isso me lembrou um podcast que eu comentei com ela também sobre, que ela não conhecia. Não que ela seja uma pessoa que conhece todos os casos de podcast de True Crime.
Sim.
Mas é um caso até que é bem famoso.
Sim, sim.
Mas que me mexeu bastante comigo quando eu ouvi, que é a história do caso Evandro.
Eu lembro que a galera tava em polvorosa quando saiu, assim, principalmente o podcast.
Ah, não. O podcast é um feito da podosfera.
Aham.
Uhum. Verdade, é uma coisa majestosa que o cara ali fez.
Uhum.
E ele retrata muito bem tudo o que é... Todo um contexto da época político, sim, todo um contexto, uhum, da época da situação militar, todo um contexto da época religioso, do que de fato se trata esse caso. Pra quem nunca ouviu falar no caso Evandro, fica a dica pra tu ouvir o podcast, fica a dica aí pra tu ouvir a série da Globoplay. E caso tu não queira spoilers, pula aí uns minutinhos aqui no podcast vocalizando, porque a gente vai contar sobre o caso aqui agora. Ele, sim, aconteceu em Guaratuba, litoral do Paraná, na divisa ali com um Criciúma, Santa Catarina, em 1992. Na época, muitas crianças vinham desaparecendo no Paraná. E um menino chamado Evandro, que era filho de dois funcionários públicos da cidade, a mãe trabalhava numa escola, o pai na prefeitura, ele desapareceu. Uhum. A mãe saiu cedo pro trabalho, deixou ele dormindo em casa, estava chovendo, mas logo depois ele acordou e foi pra escola. Retornou pra casa pra buscar um minigame e sumiu.
Sumiu.
Não se viu mais o menino. O minigame estava na casa, ou seja, no caminho de volta pra casa dele, foi onde o desaparecimento aconteceu. Ele não chegou aí pra casa dele.
Uhum.
Quem sumiu com esse menino? Então começa a investigação, é enviado um grupo da Polícia Civil pra investigar o caso, o principal grupo de investigava sequestros na época, e não consegue nenhum resultado imediato. Poucos dias depois, o corpo do menino é encontrado. E ele é encontrado com o cabelo raspado, o couro cabeludo arrancado. Ele é encontrado sem os olhos. Ele é encontrado com as mãos cortadas, parte dos pés cortados, sem sobrancelha, totalmente irreconhecível.
Uhum.
E com o tórax aberto. Uma coisa horrorosa, terrível assim, o que foi que aconteceu com esse menino. E se começa a investigar o que aconteceu.
Uhum.
Ritual de magia negra, tráfico de órgãos, o que acontece. E o caso ele vai descambando para tantos lados que ele não foi resolvido até hoje.
Sim.
E o que acontece? Esse grupo da Polícia Civil ficou muito ligado à prefeitura da cidade, o prefeito Aldo Abage e sua esposa Celina e sua filha Beatriz, e a Polícia Militar, um tio do garoto, na verdade um primo, mas por uma idade muito mais avançada, se chamava de tio do garoto, entrou em contato com um grupo da Polícia Militar, passou informações privilegiadas que ele tirou, não se sabe de onde, e chegaram até a esposa do prefeito, a filha do prefeito e um grupo de pais de santos, como eles fossem as pessoas que executaram esse crime. E conseguiram confissões dessas pessoas. A esposa do prefeito tem áudios dela gravando, falando assim, matamos o menino. A filha do prefeito, matamos o menino.
Uhum.
O pai de santos dizendo, sim, nós matamos o menino. Áudios assim, ó, cortados, muito picotados, mal gravados, suspeitos.
Uhum.
Mas você tem ali as confissões.
Uhum.
E eles são presos. São julgados, o caso desenrola anos, são absolvidos, julgamentos são anulados. Tudo isso vai acontecendo. Depois de um tempo, eles começam a alegar inocência. Eles dizem, não, a gente foi torturado pra confessar que a gente não fez aquilo de verdade.
Uhum.
Mas ninguém quis ouvir as nossas versões. Então você começa a investigar se as torturas são reais, se não são. E o podcast é muito bem sucedido ao colocar essas torturas na íntegra. Não as torturas, mas as pessoas relatando as torturas. O episódio do podcast que mostra essa tortura ser relatada, ele acaba com o teu dia.
Uhum.
Porque assim, você fala de violência sexual, é terrível o que acontece nos relatos das pessoas.
Uhum.
E o caso fica na dúvida se foram essas pessoas ou não. Se foi de fato o pai de santo, se a esposa do prefeito estava envolvida, se não estava. Se esse tio do menino tá falando a verdade, se não é só uma vingança pessoal que ele tem com a esposa do prefeito. Porque os pais dele se separaram por conta de um boato de que a esposa do prefeito tinha um caso com o pai dele.
Uhum.
Ele tentou ser candidato a vereador no partido de oposição ao partido do prefeito. Então havia um motivo pessoal para tentar prejudicar essa família.
Uhum.
A esposa do prefeito deu um relato sobre o local onde ela foi torturada. E esse caminho seguiu pra casa de campo do pai desse cara.
Uhum.
Então tudo indicava de que talvez de fato elas fossem realmente torturadas a mando da Polícia Militar por conta de uma vingança pessoal desse cara. A Polícia Militar em 92, que ainda estava acostumada com a época da ditadura, de que se consegue as coisas na base da tortura.
Uhum.
Sabe? Claro, é um caso horroroso de se ver o que aconteceu com esse menino. Investigações. Se aquele de fato era o corpo do menino ou não.
Uhum.
Porque quem é que vai conseguir identificar?
Tudo é uma dúvida.
Tudo. É um caso, assim, ó, impressionante de ser investigado. O que acontece é que esse podcast descobriu uma informação nova. Esse podcast, ele conseguiu fitas originais das confissões sem as edições.
Uhum.
Ele conseguiu trechos que tinham sido cortados pela Polícia Militar.
Uhum.
Onde as pessoas eram induzidas a falar aquilo
que elas estavam falando.
Aquilo que a polícia queria que se falasse.
Uhum.
Então, tu matou o menino? Não, claro que não matei. Se forçava ele, não. Tu matou. Fala como é que tu matou. Não, eu matei estrangulado. Não, como é que foi? Eu matei, então, com uma faca? Não, como é que foi? Sabe? De
uhum.
Até tu falar o que a gente quer que tu fale. Dos caras ofegantes. De gente que apanhou a noite toda.
Sim.
E em um momento, a Beatriz Abage, filha do prefeito, ela chega e diz, gente, eu não tenho mais o que dizer, eu tô inventando. Não é verdade o que eu tô falando. Coisa que foi cortada da fita, que acabou vindo a público pra comprovar a tortura, sabe?
Sim.
Então, a investigação desse podcast acabou comprovando que o julgamento, do caso da condenação dessas pessoas foi uma das grandes falhas da justiça brasileira.
Uhum.
E, claro, é uma tristeza que até hoje não se resolveu. Não se sabe quem acabou assassinando esse menino de maneira tão brutal. E de outro menino, o caso ainda revela, de que um menino um mês antes também foi sequestrado, o Leandro Bossi, e que não se descobriu o que aconteceu com esse menino até hoje também.
Uhum.
Sabe, um filho de um pescador com uma camareira de hotel, ou seja, uma família mais humilde, ninguém deu bola pra esse desaparecimento. Enquanto filho de funcionários públicos, a mídia já teve uma atenção maior.
Sim.
É um caso...
Mas nas mesmas mesmas circunstâncias?
Assim, mesmas assim? Circunstâncias. Inclusive, nesse caso, as roupas desse menino Leandro Bossi foram encontradas depois no corpo de uma menina, que não sabe quem é essa menina, inclusive.
Uhum.
Então, assim, ó, a pessoa que colocou essas roupas ali sabe onde estava o Leandro Bossi, porque as roupas dele estavam ali, mas também tinha um movimento com o desaparecimento de uma menina que ninguém sabe quem é.
Uhum.
Então, são muitos casos que envolvem isso.
Muita loucura.
Muita. A chave da casa do menino Evandro, quando ele estava voltando para casa, foi encontrada do lado do corpo.
Uhum.
Como ele carregou essa chave se ele foi encontrado sem as mãos?
Uhum.
É um negócio plantado.
Entendi.
Foi colocado ali para indicar que era talvez o menino Leandro. E se não fosse o menino Leandro? Sabe? Leandro, não, menino Evandro.
Sim.
E uma série de outras questões, de sete envolvidos na serraria da família, onde eles fizeram um ritual satânico, um ritual de magia negra. Envolveu toda uma questão cultural da cidade que era contrária a essas práticas umbandistas, práticas de religiões africanas, no começo dos anos 90.
É.
Se hoje o preconceito já ainda existe, imagina na época.
Uhum.
Então, o caso Evandro, assim, foi um caso de repercussão nacional na época. O julgamento mais longo da história do Brasil foi o julgamento do caso Evandro. E pra quem quiser saber mais detalhes, a gente não tem como... Eu até pensei, pô, fazer um vídeo, cara. Documentário de 10 horas,
sim,
assim, pra fazer um vídeo sobre.
Uhum.
Mas quem quiser saber, tem uma série ali na Globoplay, que é boa, mas é muito menos completa e densa do que é o podcast O Caso Evandro.
Uhum.
Isso aí, pô, eu indico muito, assim, pra quem gosta de true crime ouvir, mas saiba que não é uma ouvida fácil. É.
E a galera que foi presa, tá, tipo, foi anulado?
Não. Um deles morreu na prisão.
Uhum.
Um outro cara cumpriu toda a pena.
Caralho.
A Celina Baggi, a esposa do prefeito, o caso prescreveu. Ela completou mais de 75 anos ou 70, não sei exatamente a idade. E nesse caso, o crime fica pela metade do tempo.
Sim.
Então prescreveu.
Uhum.
A filha dela também passou muitos anos presa.
Uhum.
Mas hoje tá solta. Hoje já estão todos soltos.
Uhum.
Mas
soltos
anos presos, assim. E claro, ao estigma, né? Elas foram chamadas de bruxas de Guaratuba.
Uhum.
E nada tiveram a ver com a morte do menino.
Cacete.
Mesma coisa o pai de santo.
Uhum.
Até hoje, diz ele, no podcast tem uma entrevista com ele no fim, onde ele fala sobre, ele conta que até hoje, assim, ele é chamado de bruxo.
Sim.
E ele diz, pô, por quê? Eu não fiz nada. Fiz nada, cara.
Foda.
É acusado de um crime horroroso daquele lá. Então, quem tiver curiosidade, fica a dica aí pra conhecer mais sobre o caso Evandro. Vamos para o notícia da semana, Marcão?
Bora.
Oppenheimer é o grande vencedor do Oscar 2024.
Olha aí.
Pô, tu achou que foi merecido?
Assim, eu não assisti tanta coisa esse ano.
Sim.
Tanta coisa não, assisti pouquíssima coisa. Eu assisti Oppenheimer.
Mas assim, tu acha que é o filme que merece o melhor filme?
Eu acho que sim.
Filmão, né?
Eu fiquei meio arrependido de não ter visto no cinema por conta da cena do teste.
Sei, 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 sei.
Porque eu ouvi muito na época que, tipo, porra, ver isso no cinema foi bizarro, o som é incrível e tal. E aí em casa não é a mesma coisa.
Não,
né?
Não,
e eu vi em casa.
De fato, essa cena é sensacional.
É.
Porque ela dá um silêncio, né?
Sim. Eu falei pra Yasmin, falaram muito dessa cena. Tipo, tava chegando o teste, né? Daí eu falei, falaram muito dessa cena, que o som e tal, e aí, tipo... Aí primeiro veio o silêncio, aí ela ficou está tudo em silêncio.
É.
Aí eu, não, calma, vai vir com a...
Isso.
Com a barreira de ar, né? Com, tipo, o som vem, demora pra vir.
Sim.
E aí veio o som e aí, tipo, tá, não, a gente tava vendo em casa, não é tão absurdo assim.
Eu tomei um cagaçaço quando viu. Porque uma hora eu esqueci, assim, eu fiquei impressionado com o espetáculo visual e eu esqueci que ia vir o som.
Sim.
De repente, teve um sustão, cara, E fora que as atuações são excelentes no filme também, né? Robert Downey Jr., porra, Oscar merecidíssimo pro cara. Cillian Murphy. Então, pô, e todos os prêmios técnicos que o filme ganhou também. Então, excelente, parabéns aí, Oppenheimer. E quem quiser saber mais sobre o cara, tem vídeo ali.
Porra, tem um vídeo gigante.
O segundo vídeo mais longo da história do canal. Tem ali. Então, quem quiser saber mais, tem ali. Tanto o livro, quanto o filme, quanto o nosso vídeo, foram baseados no mesmo livro.
É verdade. Lilia Schwartz é eleita para a Academia Brasileira de Letras.
Cara, excelente historiadora, tá? Ela tem dois livros, assim, que são maravilhosos, que é Brasil e uma Biografia.
Uhum.
E As Barbas do Imperador, sobre Dom Pedro II. Então, a Lilia, ela, porra, merecia demais. Tô muito feliz que ela conquistou esse grande mérito.
Já foi citada no Vogalizando, que é mais importante.
Porra, muitas vezes. Muitas vezes. Não, a Lilia Schwartz, de fato, porra, ela é uma historiadora maravilhosa. Eu fiquei muito feliz que ela recebeu esse reconhecimento aí.
Show de bola.
Morre aos 68 anos. Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball.
Porra, tristeza, né?
Pô, o cara é jovem, cara.
Exatamente por isso. Porque, tipo, quando é uma pessoa bem velhinha, daí tu fala mais do legado. legado e tal, que o Akira Toriyama tem um legado gigante. É. Mas quando morre que numa idade que tu não espera, assim, é meio triste, né?
Pois então, cara. É uma pena, fiquei triste também. Pô, é um cara que moldou, não digo moldou, mas foi parte importante da infância de muitos nós.
Com certeza. E, pô, aqui ele é gigante por causa de Dragon Ball. No Japão ele é gigante por um monte de coisa. Tipo, tem um jogo chamado Dragon Quest, que é um jogo tão popular no Japão que ele foi proibido de ser lançado em dia de semana, em tipo dia útil. Porque as pessoas vão pra fila, faltava um trabalho pra ir comprar Dragon Quest novo.
Tá doido.
E ele, eu não sei se desde o primeiro, eu acho que desde o primeiro ele é o cara que desenha os personagens e toda a parte visual do jogo é dele. E, pô, ele é gigantesco aqui e é gigantesco, muito mais gigantesco no Japão.
Então, um artista aí que sua falta será sentida.
Notícia doida demais pra não ser lida.
O que deu, Marco?
Casal coloca bebê para adoção por não combinar com a família.
Aí, ó. Mas nesse caso aqui não é porque não combinava nas fotos.
Aham.
É porque a família queria paz. E o bebê chorava muito.
Aham.
Aí não combina com o nosso estilo de vida.
Entendi.
Entendeu? Não combina, pô. A gente gosta de ficar tranquilo e o bebê não deixa.
É.
Então não dá. Claro, a família ficou horrorizada. A sogra do cara tá no processo de adoção e ele disse, não, fechou. A gente quer pagar a pensão, mas a sogra não tá querendo. A parada do cara é, a gente quer ajudar financeiramente, a gente só não quer ficar com o bebê.
Uhum.
O que precisar de ajuda financeira nós damos. A gente só não quer cuidar da criança. É incrível.
É foda, viu?
É, velho. É difícil. Avô milionário deixa só 50 libras pra cada neta após elas não irem ao hospital.
Olha aí.
Quer se vingar?
Porra. Elas devem se arrepender. Acharam que tava garantido.
Era de 500.000 de libras a fortuna do cara. Uhum. Elas entraram na justiça pra pegar. Não, que isso? Eu quero.
E aí, não. Teu avô disse que tava chateado com vocês. Vocês não foram lá ver ele.
Tá merecido.
Deixou aqui que é só 50. A justiça disse, não, a gente não vai valer o testamento.
Sim.
Ele botou isso, é isso. Não, mas ele foi influenciado pelo meu estilo. Não, não importa. Ele botou isso, é isso. Se vocês foram visitar ele, não fomos. Então, só lamento.
Por isso que eu digo que tem que dar valor quando é vivo.
É.
Mandar flor pra morto é fácil. Tem que fazer quando é vivo.
O vivo tem que cheirar as flores, porque depois ele não consegue mais cheirar.
É verdade.
Fake news da semana.
O que deu?
É falso que 25% dos vacinados contra a Covid-19 desenvolveram AIDS.
Não é possível que alguém caia nisso. Pois é. E aí, um comentário dizia, lembra quando o presidente falou isso? Ele tinha razão, como tudo o que ele disse.
Ele chegou a fazer essa...
Fez, pô. Fez. Ele manda aquelas lives,
foi
tanto, né? Ele pegou um jornal. Ah, olha o que estou vendo aqui.
É verdade.
E aí, pô, cara, caíram matando em cima dele.
Foi tanta maluquice que a gente até esquece, né? Das maluquices que esse homem falou.
Se a gente for elencar todas elas, pô, não tem como. Mas pode ficar tranquilo, tá, gente? Não, um quarto dos vacinados não contraíram HIV. Pode ficar tranquilo. Cacau Show não está distribuindo ovos de Páscoa e ursinhos carinhosos de graça. É golpe.
Não soube dessa.
Então, parece que dizia-se que ó, só tu preencher aqui um formuláriozinho com teu nome, endereço, CPF e pagar uma taxinha aqui de frete que tu vai ganhar um ovo de Páscoa e um kitzinho de pantufinha de ursinhos carinhosos.
Nada de graça, galera.
Cara, não vai, gente. Não vai, gente. Então, pô, isso é pro cara pegar os teus dados, endereço, CPF, telefone, sim, e-mail, sim, e ganhar uma grana com tu pagando um frete que não existe, que não tem produto.
Sim.
Pô, não vai ganhar nada de graça. Gente, eu vou dar um bagulho de graça. Ninguém vai te dar nada de graça.
Cara, eu fiquei abismado com um cara que fez um vídeo falando que ele caiu num golpe em que ele comprou um iPhone da Havan por R$275.
A gente repercutiu isso aqui, dessa fake news.
Ah, é verdade.
Inacreditável que se caia numa coisa dessa, gente. Mas sabe qual que é a parada aí? É que o cara pensa assim, cara, tá tão barato, se não aproveitar eu sou um trouxa.
Eu não posso
ser um trouxa de não aproveitar. Então tu é um trouxa de cair no bagulho.
De acreditar nisso.
Pô, gente, não é verdade, gente.
É falso que o homem tentou matar Bolsonaro em evento no Rio Grande do Sul.
Isso foi inacreditável.
Era um evento meio gaudério assim, e um cara comprou uma faca.
E ele tava andando pelo evento com o cabo da faca do lado de fora da roupa.
Que é o que o gaúcho faz também.
Sim, mas aí a polícia parou ele. E no que a polícia parou ele, qual a notícia que veio? Parou porque ele tentou matar o Bolsonaro.
Caralho. Não é, ele era um apoiador do Bolsonaro. Ele é um gaúcho. O gaúcho anda com faca pra ele.
E aí, as notícias, que é que as fotos desse cara ali, detido, era assim, não é notícia, os comentários assim, ó. Alô, Xandão, esse cara aqui que tava com uma faca pra tentar matar Bolsonaro, também vai pegar 17 anos de cadeia? O maravilhoso.
Deve ter chamado o cara de petista, cara com camiseta do Bolsonaro.
Exato. Você usou aqui, ó. Mais um filho do PT. A cara não nega. Como que a cara não nega? Ele não é. Ele não é. Vai virar ministro do Lula. Porra, inacreditável, cara. Inacreditável. Então, ninguém tentou matar o Bolsonaro, galera. Pode ficar tranquilo.
Até tentaram, né? Mas faz tempo já.
Não, é. Quase. Com uma faca também. Mas recentemente não aconteceu, galera. Pode ficar tranquilo. Orégano. Ainda bem que o vocalizante te avisou, Marcão. O
que rolou?
Natália Toscano, esposa de Zé Neto, faz ensaio de aniversário.
Massa.
Pô, parabéns pra ela, né, cara? Tem boa. Que parabenizar, celebrar os aniversários.
Lorena Queiroz comemora 13 anos com festança.
Imagina que doideira não deve ter sido essa festa, hein?
Pô, comemora 13 anos.
Porra, o que teve de drink de melancia?
Pô, tem umas festas pra pré-adolescente que eu fico, pô, cara, esse dinheiro podia ter ido em alguma outra coisa.
Sabe? Deixa eu fazer as festas. Kéfera fala de preferência em relacionamento. Se não for forte, não combina. Kéfera tá forte, né?
É. Pra ser forte igual ela?
Não. Porra. É. Na luta ela e Popó, ela ganha, tá? Pô, confiado. Popó é uma surra.
Ô, já viu o vídeo dela falando bora treinar e ela bate na câmera assim?
Já vi.
Meu, dá um medinho aqui.
Pô, meu amigo.
Eu vou treinar na hora. Toda vez que eu vejo aquele vídeo, eu vou pra academia. Leonardo presenteia Poliana Rocha e se declara.
Sabe o que ele disse?
Ah.
Te amo.
Boa.
Porque é o que basta.
Uhum.
É o que basta. Tem que falar o amor, porque é mais bom demais.
Leonardo é o cantor, Leonardo?
Esse mesmo.
Tá bom.
Pra que aquele povo precisa falar? As canções dele já falam por ele.
Pois é.
Ele é um cara que ama muito. Beleza, bem, Marcão?
Bora.
Wesley SS. Olá, Mark Vogel. Dias desses vi um post pedindo para as pessoas comentarem qual era a frase de música favorita delas. Acredito ser um bom tema para abordar aqui no podcast. Eu, particularmente, tenho 3 frases favoritas, mas cada uma com seus motivos. 1. Na música Leãozinho, do Caetano Veloso, tem a frase "O meu coração é o sol, pai de toda cor", que ele consegue resumir em uma simples frase como são formadas as cores através dos diferentes comprimentos das ondas produzidas pelo sol. Poético. Na frase "Essa moça é a tal janela que eu me cansei de cantar" da música, "essa moça tá diferente, me pega porque mostra o quanto Chico Buarque estava cansado de..."
Falou Chico Buarque?
Falei?
Uhum.
O cara é um artista. O cara é um artista.
Chico da Boate.
Isso. O Chico Buarque. Tava cansado de só cantar a música Banda, que o lançou na carreira de cantor e compositor dentro e fora do país. O problema é que em todo lugar ele se apresentava, tinha que cantar essa música. Quando se exilou na Itália, fez várias versões da banda pra conseguir sobreviver no país. Até que se cansou de ser o compositor de um sucesso só e lançou essa frase como brincadeira de confirmação de que ele é o gênio que é. "Essa moça é a tal da janela que eu me cansei de cantar." Pô, pode crer. Excelente. Aí. Agora fez mais sentido pra mim. E o número 3 dele, na música Astronauta de Mar, o Nenhum de Nós não apenas traduziu e adaptou a música, Starman, do David Bowie, mas criou uma obra-prima na música. Nela tem a frase que teve a melhor sacada de todas as traduções e adaptações que eu já vi. É "sempre estar lá e ver ele voltar". Essa é de deixar qualquer Juntos e Shallow Now comendo poeira.
Pô, eu vou te falar que eu sempre cantei "ver e voltar".
Não, pô.
Fazia muito mais sentido na minha cabeça.
Tá descobrindo agora essa...
Tô descobrindo agora, porque pra mim era estar lá, ver e voltar.
Não,
tipo,
pô.
Fazer a viagem.
E voltar a viagem.
É, e tipo, ver, ter a experiência e voltar.
Ah, vou sempre estar lá e ver ele voltar.
Pô, pra mim era ver e voltar.
Pô, esse cara aqui tá mudando a tua vida hoje, meu amigo. E vocês, tem alguma frase de música que consideram mais que especial? Um beijo e vamos se amar. Eu tenho uma que sempre que toca eu falo pra Júlia, ó, essa música aqui ele tá falando contigo, ó. Tá falando com a gente. Que é "Be Yourself" do Audioslave. Tem uma hora que ele fala, você pode ganhar ou perder, mas ser você mesmo é tudo que você pode fazer.
Olha,
e eu gosto disso aí.
Olha aí, ó.
Eu gosto. Pô, tem que ser tu, cara. Tem que ser tu. E, pô, "Come As You Are", né? Do Nirvana, que eu gosto muito. Tem, inclusive, tatuado aqui no meu bíceps.
Porra, agora tu flexionou esse teu bíceps.
Tu viu aqui?
Agora eu fiquei impressionado. Que maior do que o da Kéfera.
Meu amigo, eu e a Kéfera, né? Desafio aqui a Kéfera. Passar na porrada comigo. Não, mentira. Não. Mentira. É mentira. Não quero. Brincadeira. Mas "Come As You Are", venha como você é. Gosto bastante.
Olha aí. Tudo sobre ser você mesmo.
É isso. É sobre isso.
É sobre isso a vida.
É sobre isso. E a tua?
Eu peguei também uma música de amor.
Opa. É... Amor é bom demais, né?
Que é a música minha e da Yasmin também. Que é "Quando Bate Aquela Saudade", do Rubel.
Ah, sei. Pô, é bem bonitinha essa música.
É bem bonitinha. É uma música que a gente gente já escolheu pra tocar no casamento.
Ah, excelente. É. Excelente.
E eu gosto muito da frase, que é meio que o refrão, assim, eu tô com uma saudade apertada de dormir bem cansado e de acordar do teu lado pra te dizer eu te amo.
Caralho.
Porque fala, tipo, de um relacionamento...
Que ele já é longo.
Como meu relacionamento já tem um... Já tem uns anos aí. E que, tipo, mesmo que tu... Os afazeres da vida, tu tá cansado, tu vai dormir, pô... As coisas, tipo, a vida te cobra, te deixa cansado. Sim. E aí tu ainda acorda do lado da pessoa que tu ama.
Pô, bonito.
Porra, quase chorei aqui.
Pô, Marcão. Eu me emocionei também, cara. Porra, que coisa bonita, cara. Que coisa bonita. Meu amigo, foi parabéns. Foi. Pô, grande e-mail aqui, hein?
Grande e-mail.
Grande e-mail do nosso amigo Wesley. Muito obrigado, meu amigo.
Valeu, Wesley.
O Murilo Giovanni Sanderson Suardi, que é um nome imponente, assim.
Não é?
Mandou pra gente. Aí eu tenho que dizer o que tava no título aqui, que eu não botei aqui. Mas ele mandou... O título do e-mail tá Notificação Extrajudicial.
Pô, o cara quer matar na hora do coração, né?
Aí ele mandou: levaram um sustinho com o título?
Sim.
O pior é que eu tomei. A gente tava gravando quando veio esse e-mail. Eu vi a notificação e eu, caralho, o que aconteceu? Quando vem uma dessas, pode ser tentativa de golpe ou cliente de advogado que quer resolver algo sem entrar na justiça. Geralmente porque não vai dar em nada se ajuizar. Eu já mandei um desse.
É mesmo?
Já mandei, já pedi pro Christian mandar.
Porra, maravilhoso.
Agora não é nenhuma das hipóteses. Venho aqui para papear com vocês. Curto demais os podcasts e os vídeos. Adoro vídeo do tipo do VH, que é o Vogalizando a História, para descansar um pouco a mente. Cansa demais estudar e trabalhar 9 horas, das 9 horas às 21. Com alguns intervalos, é claro. O cara trabalha. Esse homem trabalha. Ouço podcast sempre que posso para desopilar. O que é desopilar? Será que é uma palavra que a gente não conhece ou ele escreveu errado?
Não, eu acho que é uma palavra que a gente não conhece. Desopilar é desobstruir o fígado.
É mesmo? Eu achei que tu tinha pesquisado aí.
Eu pesquisei, mas tá isso. Mas é tipo, deixar fluir, sabe?
Entendi. Assisto os vídeos logo que lançam e depois de novo para me ajudar a engrenar no sono. Curti demais o vídeo da Primeira Guerra Mundial. Está entre os que eu mais escuto, junto de vídeos de dispersão dos hominídeos do Pirula.
Não, os vídeos do Pirula são compridos.
Porra, esses aí...
Esses são compridos.
Vocês comentaram no episódio 119 sobre chamar alguém de feio não ser crime. Na realidade, para juristas, é.
Ah, o Thor Batista, né? Que ficou chateado.
Os crimes de difamação e injúria talvez fizessem mais sentido na sociedade da década de 1930, já que esse tipo penal tem redação original do Código Penal outorgado por Getulião. Não sei como se faria encaixar chamar alguém tipo feio, bobo, cara de melão, como exemplifica o Felipe Figueiredo no Xadrez Verbal, como imputar fato ofensivo à reputação ou ofender dignidade ou decoro, mas há quem faça. Pra mim, é irrelevante penal.
Pô, que doideira, o cara... O cara achar que ser chamado de feio ofende a reputação dele.
É, a gente falou que não é crime, mas, tipo, beleza, imputar fato ofensivo é. Só que ninguém vai achar que chamar alguém de feio é... Pô. Nenhum juiz vai dar essa causa.
Cara, inacreditável, né? Inacreditável. Só um juiz que também é feio.
Quem
vai dizer o feio merece justiça.
A gente tem que se compadecer com os feios.
É verdade.
De qualquer forma, a pena é bem pequena. 3 meses a 1 ano de prisão, mais multa. E mesmo que condenado, o agente dificilmente será preso. A pena privativa de liberdade é substituída por restritiva de direitos, como prestação de serviços à comunidade, pecuniária ou interdição temporária de direitos. Tipo, suspensão de conta do Twitter. Pô, que pena, hein?
Você está condenado a não usar mais o Twitter.
Às vezes é uma benção pro cara.
Porra!
Além de tudo, a ação penal deve ser ajuizada pelo ofendido, com o advogado, em 6 meses e não pelo Ministério Público, como ocorre com outros crimes. A ação indenizatória por ofensa à honra de natureza civil tem prazo muito maior, 3 anos. Pode ser ajuizada sem advogado no Juizado Especial Cível. Pô, vários juridiquês aqui. Vamos em frente. Me parece que os crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação merecem somente a tutela civil. Continua no juridiquês. Digo isso tudo sem esquecer que um dos limites do direito à liberdade de expressão é o direito penal. Crimes simples contra a honra deveriam ser revogados. Mantenhamos somente a injúria racial, que protege a dignidade humana. Ao cível, todo o resto. Abração. O cara aqui deu uma aula de...
Não, de direito. O Murilo aqui, olha, tem que perguntar pra ele agora se ele prefere sair no socorango tango ou cada vez que entrar num carro vou enfrentar uma galinha.
Isso. Que daí separa, né? O advogado bom do advogado ruim.
Exatamente. É só que falta ele responder. Sabendo disso, a gente pode mudar de advogado ou não.
Isso.
Murilão, grande beijo, cara. Obrigado, velho.
Um abraço.
Vamos para a agenda da semana, Marco.
Bora.
Nessa terça-feira, ontem, saiu um vídeo sobre o uso de drogas durante a Segunda Guerra Mundial.
Drogas.
Vamos falar aí do Pervitin, Yokodal. Vamos falar de Hitler cheirando um pó. Vamos falar de baixando droga. E na quinta-feira, vamos falar de arte.
Olha aí. Um pouco de droga, um pouco de arte.
Ah, a vida é assim, meu amigo. Como diriam os caras lá do Meio Delírio, né? Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Né? A galera deve achar que nós fomos bazar mulher, a gente nem faz isso, cara. Porra, é terrível. A gente ganha uma fama que a gente não tem.
Mas tu fez história, né? Tipo, não tem como escapar.
Cara, foi uma fase da minha vida inacreditável, assim. O futum que vem depois do intervalo. Porra, até hoje eu me lembro, galera, vamos um intervalinho, voltamos pra fazer o trabalho. Um dos caras voltou inútil, não tinha como, condição dele fazer qualquer coisa. Eu falei, meu filho, vai lá dormir, vai, deixa eu fazer aqui pra ti. Pô, maravilhoso. Então vamos falar aí do Renascimento, e um vídeo bem maneiro, vídeo escrito pelo nosso querido amigo Vitor Alexandre, que, pô, tá ocupado com outras coisas, vai passar um tempo aqui se inscrever pra gente, mas a gente fica aguardando aí o retorno dele.
Isso.
Um beijo pro Vitor.
Um beijo.
Então, vamos dar um abraço pra umas pessoas especiais, Marco.
Manda.
Cara, nossa querida amiga Ana Schmutzler, que é minha capitã do time de futebol toda segunda. Inclusive fez aniversário essa semana, completou seus 30 anos. Um beijo pra ela.
Um beijo.
Completa aqui um ano de membership do Vocalizando a História.
Olha aí.
Além dela, Marco Blaskovics.
É Marco com K ainda.
Não é? Jéssica Couto, Josiel Artman e Marcelo Beckler.
Olha aí.
Também estão completando um ano. Um beijo pra todos eles. Pô, muito mais especial esse apoio. Foi tão longo há tanto tempo. A gente é muito feliz e muito grato.
Somos.
A cada um deles aqui. E o Beckler, que a gente sabe que ouve o nosso podcast, hein?
O Beckler mencionado toda semana agora.
Ô, ele ouve o nosso podcast. Cara que jogou o debate da galera, o debate do orangotango. Que tá rendendo até agora, hein?
Por hoje é isso, amigo Marco.
Por hoje é isso. Pô, cara, a gente agora só vai se ver daqui 2 semanas.
É verdade.
Ah, cara.
Vou voltar mais francês.
É verdade. E tu vai correr uma prova lá, né?
Vou correr uma prova
10 lá. 10 quilômetros?
10 quilômetros.
Pô, vai voltar com uma medalha de parisiense.
Olha aí.
Podia falar pra onde é que tu vai?
Eu falei já. Então. Por isso que a Yasmin tá brava.
Então, é isso aí. Vai voltar com uma medalha parisiense, hein?
Pois então.
Não, vai ser especial demais. Meu amigo, vamos ficar com saudade de ti.
Vamos. Vamos
ficar com saudade de mim, sim.
Eu vou tentar produzir um conteúdo lá. O pessoal do Vocalizando vai curtir minha viagem e aprender.
Por isso que a galera tem que seguir o Vocalizando no Instagram.
Isso.
Segue o Vocalizando no Instagram, segue o Vocalizando no Twitter, no TikTok, porque tem muito mais conteúdo rolando por lá. Beleza? Galera que quer nos apoiar, vire membro do canal. A gente indica sempre assinar o plano Vogalove de carteirinha, porque nesse plano tem vídeos exclusivos, como, por exemplo, vídeos aí sobre a máquina de propaganda nazista, sobre, sei lá...
Pô, tu fala isso todo mundo.
Carlos Magno.
Nagorno-Karabakh.
O ITA, Nagorno-Karabakh, julgamento do ditador argentino, unificação alemã, Stasi, Zaire, Hong Kong, Rasputin, Joana Dark, Hamas...
Agora foi.
Ku Klux Klan, Abraham Lincoln, o general Lott, que deu um golpe de Estado para salvar a democracia no Brasil. Tem vídeo sobre o Tratado de Madrid, que estipulou aqui as bases da fronteira do Brasil.
Isso.
Porra, o Operação Setembro Negro lá, Operação do Mossad, que visava...
Cólera de Deus.
Cólera de Deus.
Valeu.
Que visava acabar com os caras do Setembro Negro. Porra, tem um montão de vídeo. Porra, vale muito a pena, assim como tal. Acho que estão sendo preparados já, né, meu amigo? Porra, vídeo aí sobre expansão do islamismo, cara.
Só cresce a quantidade de vídeo que o cara paga só 20 pila pra ver.
20 pila, tem 30 e tantos vídeos pra ver, cara.
Pô, centavinhos cada vídeo.
Cara, vale demais a pena. Então, obrigado pelo apoio quem já nos apoia. E quem não nos apoia ainda, pô, considera nos apoiar esses dois nobres criadores de conteúdo.
Isso aí.
É isso aí, Marcão.
É isso aí.
Então, um grande beijo.
Um beijão.
Esta foi uma edição de TGA Produções.